Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou a Mariana Correia e a moderar a conversa de hoje temos o Tiago Serra Cunha. Hoje iremos debater se as propinas devem ou não ser abolidas no ensino superior. Antes de passarmos para o debate, vamos ouvir a reportagem do José Volta, da Mara Tribuna e do Rui Costa, que exploram o tema e ajudam-nos a perceber melhor o contexto das propinas no ensino superior.
O fim das propinas é uma das questões mais debatidas no mundo académico. O ensino superior começou a ser pago em 1992, de acordo com a Lei das Propinas, aprovada pelo governo de Cavaco Silva. A medida levou os estudantes às ruas e houve confrontos com a polícia. Mais de 20 anos depois, e após vários diplomas com alterações nos valores a pagar, a gratuitidade do ensino superior continua a ser tema de discórdia. O presidente da Federação Académica do Porto acha que o fim das propinas deve ser gradual. João Pedro Videira alerta para a grande importância dessas verbas para o funcionamento do ensino superior.
As propinas foram criadas para aumentar a qualidade do ensino. Hoje em dia as propinas são utilizadas para pagar despesas correntes. Se nem para o seu fim elas neste momento estão a servir, quanto mais deixarem de existir.
Em outubro de 2018, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior defendeu que no futuro as propinas deviam ser eliminadas. Para Manuel Heitor, o ensino superior devia ser aberto e acessível a todos. O primeiro passo foi dado no Orçamento do Estado de 2019. O Bloco de Esquerda chegou a acordo com o Partido Socialista para a redução do teto máximo das propinas. O valor desceu para os 856 euros. Já em 2019, Manuel Heitor voltou a admitir o fim das propinas. Aumentar o número de jovens no ensino superior e diminuir a sobrecarga para as famílias são alguns dos argumentos indicados. Segundo o relatório 2017 da OCDE Education at Glance, em 2014 o governo financiava 61% do orçamento do ensino superior. As propinas equivaliam a mais de 30% do financiamento. O número é verificado por João Pedro Videira, que prefere não comparar a situação de Portugal com o resto da Europa.
Há países onde não se aplicam propinas na União Europeia. Há países onde se aplicam propinas mais baixas. Há países onde se aplicam propinas mais altas. Em Portugal nós temos um sistema de financiamento do ensino superior tripartido, mas na verdade é só bipartido. O primeiro é o financiamento estatal às instituições de ensino superior, através do orçamento do Estado, para as instituições, e depois é a captação de receitas próprias das instituições, através de receitas autónomas e prestações de serviços e por aí fora, mas dentro dessa captação de receitas está incluído a receita que advém do valor das propinas. Mas, regra geral, o valor das propinas tem um impacto financeiro nas instituições de ensino superior neste momento de cerca de 33%, ou 35%, entre 30% a 35% do orçamento de receita nas instituições de ensino superior.
A redução das propinas obriga as universidades a arranjarem financiamento através de outros canais, como João Pedro Videira refere.
As instituições de ensino superior apresentaram como verbas necessárias do orçamento do Estado um valor inferior para fazer face às despesas para 2019, porque estavam a contar com mais de cerca de 212 euros ou 200 euros em média para 2019. Isto por cada estudante. Ora, na proposta do Governo do Orçamento do Estado, o valor que vem é exatamente o mesmo que as instituições apresentaram. Posto isto, não vindo esta verba do Orçamento do Estado para as instituições de ensino superior, esta verba das propinas do Orçamento do Estado para as instituições de ensino superior, a alternativa que o Ministro deu foi, então, que se aumente os segundos e terceiros ciclos.
A ideia de Manuel Heitor foi apoiada pelo movimento Cancela a Propina, um coletivo que considera que a educação deve ser um direito e não um privilégio. O movimento foi criado no ano letivo 2016-2017 pela Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mas já se estendeu por várias faculdades do país. Projetos de lei que previam o fim das propinas foram chumbados no Parlamento dia 15 de fevereiro. O PS, PSD e CDS rejeitaram a proposta do Bloco de Esquerda e do PCP. Foram discutidas outras medidas na área do alojamento estudantil e bolsas de ação social. Apesar das medidas tomadas, a discussão pelo fim das propinas está longe de acabar.
Esta foi a reportagem deste mês, que nos dá então balanço para começarmos o nosso debate. Passo a palavra, Tiago.
Obrigado, Mariana. Como sabem, para sermos 4 em linha, precisamos de mais duas pessoas. De um lado da mesa temos como convidado Luís Archer. O Luís tem 20 anos e é estudante na licenciatura em Direito na Universidade Católica do Porto e é contra o cancelamento da propina. Bem-vindo, Luís.
Obrigado.
A nossa outra convidada do lado oposto da mesa é a Sara Azul. A Sara tem 26 anos e atualmente frequenta um mestrado em estudos anglo-americanos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. é ex-dirigente estudantil e participa em iniciativas e movimentos que se assumem antipropinas desde que ingressou no ensino superior. Bem-vinda, Sara.
Olá, boa tarde.
Vou então passar à primeira pergunta. Sara, vou começar por ti, se não te importares.
Ok.
O projeto de lei do Bloco de Esquerda e do PCP, que previa o fim das propinas, foi recentemente chumbado no Parlamento. De que forma esta medida pode, ou não, inviabilizar a entrada de estudantes no ensino superior público?
Ou seja, o debate sobre as propinas, a meu ver, é um debate puramente ideológico. Ou seja, nós só temos propinas em Portugal desde 1994, como vocês devem saber. Antes disso pagava-se uma taxa, que também se chamava propinas, mas era uma taxa moderadora, meramente simbólica, de 6 euros. Obviamente que as propinas em Portugal inviabilizam que muitos estudantes frequentem o ensino superior. Desde já porque nem todos temos as mesmas possibilidades financeiras. Eu sei que existe uma coisa chamada ação social, porém a ação social em Portugal é uma espécie de areia para os olhos. Nem toda a gente que tem dificuldades financeiras consegue ter bolsa de ação social. A bolsa de ação social cobre quase todas as bolsas cobrem apenas o custo da propina. E nós sabemos que para estudar e para sobreviver, mesmo aqueles que vêm de fora, é preciso mais ajudas de custo do que para além a propina. A meu ver, se retirasse esse peso aos estudantes, se retirasse esse peso aos seus familiares, com certeza que teríamos não só mais pessoas a frequentar o ensino superior, como teríamos também um acesso mais justo. A educação é um direito e, portanto, até como está na Constituição, eu não sou constitucionalista de qualquer forma, mas o que está lá escrito é que tem de ser tendencialmente gratuito. E não é o que acontece hoje em dia em Portugal. Houve sim um baixamento da propina que vai entrar em vigor no próximo ano, no orçamento, está no orçamento do Estado. A meu ver, não é suficiente. O suficiente seria o corte imediato e total das propinas. Não sendo possível, obviamente, que fico feliz com este baixamento da propina em 212 euros.
Luís, os estudantes justificam em algumas situações o abandono da faculdade pelo valor atual da propina. Tal como a Sara referiu, a redução ou eliminação da propina não poderia atrair mais estudantes para o ensino superior?
Sim. Há maneiras de um estudante com poucas possibilidades conseguir ingressar na faculdade, através de bolsas de mérito, através daquilo que a Joana falou há bocado, a Sara, peço desculpa, falou há bocado da ação social. Há outras maneiras. Aqui, a meu ver, a questão foca-se mais no... Ou seja, se não for o próprio estudante a pagar a propina, terá que ser o Estado. E há um conjunto de infraestruturas, de staff e por aí fora, que é preciso pagar para manter a universidade a funcionar e principalmente a funcionar bem. Se não for o estudante a pagar, terá que ser o Estado. Ou seja, terá que ser através dos contribuintes. Essa ideia de que a propina não seria paga, a propina deveria ser gratuita, é um bocado utópica, porque será sempre paga, indireto ou indiretamente, será sempre paga através de impostos, ou será paga diretamente pelos estudantes. E, a meu ver, quem beneficia mais com o curso é o estudante. E trata-se também de uma questão de legitimidade. Que legitimidade é que alguém tem para obrigar os outros a pagar o seu curso? Ou seja, eu frequento direito, eu estudo direito. A pessoa que vai mais beneficiar com o meu curso serei eu. Acho que conseguimos concordar todos com isso. Sendo eu o maior beneficiário dos meus estudos, também fará sentido ser eu a pagar os meus estudos.
E relativamente a esta proposta de lei, houve uma grande oposição por parte do PSD. Nilza de Sena, deputada do Partido Social Democrata, afirmou, e passo a citar, acabar com as propinas significa incorrer numa política injusta, beneficiando ricos e pobres por igual. Sara, há de facto um interesse político inerente a esta medida?
Obviamente, interesse político eu creio que existem em todas as medidas e todos sabemos disso. Eu gostava, antes de responder à tua pergunta, responder ao Luís.
Claro, sim.
O Luís afirmou aqui que as propinas, se não for o estudante a pagar as propinas, terá que ser o Estado. Eu quero lembrar porque é que as propinas foram implementadas em Portugal. As propinas foram implementadas em Portugal sob uma premissa que dizia que, havendo propinas, o ensino superior iria evoluir. Ou seja, mais dinheiro, mais evolução no ensino superior. O que não veio acontecer. O dinheiro das propinas foi direcionado para os custos correntes das universidades. O Estado tem um papel de financiamento do ensino superior. O Estado financia o ensino superior todos os anos. E o Estado não se pode deixar de responsabilizar pelo ensino superior porque os estudantes e as suas famílias pagam propinas. Não acho que seja que essa retórica seja correta. Nem acho que seja verdadeira. Acho que se incorre aqui numa falácia. Por exemplo, eu também gostava de perguntar se é assim tão lato que já que somos nós a usufruir do nosso curso, temos que ser nós a pagá-lo. Estamos a falar em 1000 euros, estamos a falar em quase 2 salários mínimos, não é? E muitas pessoas nem sequer têm o salário mínimo e não conseguem aceder às bolsas da ação social porque o seu rendimento anual é superior aos IAs que estão na lei. E não estamos a falar de famílias muito ricas, estamos a falar de famílias que têm 600 euros por mês e não conseguem ter bolsa de ação social. Isto não quer dizer que os seus filhos não possam estudar. O Estado aqui tem que se responsabilizar. E uma das medidas que o Estado podia ter era acabar com este regime de propinas, que, como tu disseste, e acho que percebi bem, só imputa nas propinas a elitização cada vez mais no ensino superior. Se primeiro concordas que, havendo propinas, existe uma maior elitização do ensino superior.
Não acho isso. Dou-te aqui um exemplo. Não é o meu caso, é o caso do meu pai. Meu pai trabalhou para pagar as propinas enquanto estudava. Concordamos aqui os dois que para certas pessoas torna-se mais fácil, porque não têm que ser elas a pagar, podem ser os pais a pagar. Para outras pessoas torna-se mais difícil, claro, porque têm que arranjar ou através de um trabalho ou através de um empréstimo. Mas essa ideia de que se não houver universidade pública ou se a universidade pública for cara ou tiver uma propina, vai haver uma elitização da educação. Lá está, parece-me um bocado falacioso, parece que não corresponde muito à realidade, porque tu não... A única maneira de tu poderes dizer que a educação estava a tornar-se uma coisa apenas para as elites era se nas inscrições tu tivesses, sei lá, houvesse algum tipo de discriminação.
É propina. É propina e não só, também por exemplo, sim, o exame também é uma forma de discriminar, não estou a dizer que é negativa ou positiva, é uma forma de discriminar as pessoas que entram para X. O acesso ao ensino superior tem várias formas de seleção, mas a única forma de seleção, que é uma forma de seleção financeira, é a propina.
Sim, mas Sara, regressando à pergunta que eu fiz há pouco, precisamente sobre a propina, há de facto um interesse político inerente a esta medida de...
Sim, eu não vou falar pelos partidos da Assembleia da República, obviamente. Mas, com certeza que existe, como existem em todas as medidas. Agora, se é uma medida que beneficia os alunos e que beneficiará o ensino superior no seu todo, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que às vezes confunde-se um bocado partidarismo com ideologia. Quando fui dirigente associativa, eu reparava, eu via muito isso, que é, tu não podes ter às vezes uma medida que é um bocadinho mais ideológica sem seres conectado a X ou Y partido. E isso sinceramente é pá, não diria que é inverdadeiro, não é? Quer dizer, tu não podes ser dirigente associativo sem teres alguma ideologia por trás. Porque senão torna-se um vazio. Isto é a minha posição. Eu não estou a dizer que a ideologia tem que ser de esquerda, de direita ou etc.
Sim.
Tem que ser alguma coisa. Tu falaste bem. Desculpa, Tara. Tu falaste bem sobre o. Tu não falaste, mas ias falar sobre o trabalhador estudante, por exemplo. Não é assim tão linear. O Estatuto de Trabalhador Estudante, sabes tão bem como eu. Eu não sei como é que funciona na Universidade Católica, mas o Estatuto de Trabalhador Estudante na Universidade do Porto não funciona muito bem.
Só uma parte, como quase tudo o que é público não funciona muito bem. só uma parte, desculpa.
Não faz mal. Eu não concordo com essa tua visão. Eu acho que nós não tivéssemos sistemas públicos a grande parte da nossa população que é envelhecida, que é empobrecida, que não tem possibilidade de arranjar X ou Y emprego, não sobreviveria.
Ok.
E eu ainda acredito no Estado Social.
Ok. Acho que podemos...
Sim, mas o Estado Social é... Ou seja, não havendo propinas, só estarias a beneficiar o Estado Social.
Ok. Uma coisa. Nós concordamos que nós dois queremos o bem da sociedade. Certo? É uma coisa que toda a gente quer. Apenas temos maneiras diferentes de o alcançar. Ok? Essa ideia de que se não houvesse serviços públicos, se não houvesse, se o Estado não tivesse metido em tudo e mais alguma coisa, haveria uma grande gap entre a classe baixa e a classe alta. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Porque assim, tu quando tens um sistema mais capitalista, tu quando tens um sistema mais livre, ou seja, mais com mais ausência do Estado, tens mais competitividade. Seja em preços, seja em serviços, seja em tudo. Ou seja, tens mais oferta. Estás a entender onde é que eu quero chegar?
Estou a entender e não concordo. Posso explicar porque é que não concordo.
Claro.
No sistema capitalista existirá a mais competitividade, como diz, ou seja, existirão serviços privados que oferecerão vários tipos de preços às pessoas, correto? O que acontece nesse tipo de países é que quem não consegue pagar, por exemplo, seguros de saúde, não consegue ter acesso a medicamentos, não consegue ter acesso a médicos, não consegue ter acesso a rigorosamente nada, muito menos à educação. Estou a falar dos Estados Unidos, por exemplo.
Como assim, acesso a médicos?
Tu consegues ter acesso a médicos. Ah. Tu consegues ir ao hospital e arriscas, se não tiveres um seguro, a pagar $300 porque partiste um braço.
Sim, mas agora regressando, lá está o tema que estávamos aqui a falar. Luís, agora para ti. O PAN, Pessoas, Animais e Natureza, não apoiou o fim das propinas, mas defendeu a não penalização dos alunos quando os pagam em atraso. Esta opção parece-te mais execuível ou de que forma é que a situação estudantil atual poderia ser contornada recorrendo a outros meios, como é este caso?
Há certos, eu concordo com a minha colega e há certas partes, tal como a saúde, tal como a educação, que sim, o Estado deve ser mais benevolente. Não é por isso que se deve perdoar uma dívida, não. Até porque acho que todos concordamos que se alguém tem uma dívida deve pagá-la. Em caso de propina em atraso, deverá haver outras maneiras de conseguir fazer o estudante pagar a tal propina em atraso, mas sim, deve ser tolerado.
Sim, agora...
Até um certo ponto, claro.
Exato. Agora, como último ponto, eu gostava de perguntar a cada um de vocês. As propinas são o maior problema do ensino superior neste momento? Sim, não? E que outros há, maiores ou menores? Luís, comece por ti agora, para mudar um bocadinho a ordem.
No meu ponto de vista, as propinas, sejam elas no público ou no privado, valorizam a educação. Não é? Eu concordo que toda a gente
deve ou deveria ter acesso a uma boa educação. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Às vezes uma pessoa infelizmente pode não conseguir uma bolsa de estudo ou como a minha colega estava a referir, não conseguir ação social para financiar o curso. Há outras maneiras, há os empréstimos, há, lá está, o estudante trabalhador. O maior problema que eu vejo na educação, nas universidades hoje em dia, principalmente as públicas, é um bocado a deteriorização das infraestruturas. Por exemplo, a FEP, Faculdade de Economia de Porto, está a ter aulas em contentores há muito tempo. Acho isso uma vergonha, porque... lá está, só vem comprovar um bocado o que eu disse há bocado, que o Estado, sempre que se mete em alguma coisa, normalmente não dá bom resultado. Eu aqui posso aprofundar um bocado mais o meu ponto de vista. Uma pergunta: se o estudante não pagasse propina, quem é que iria pagar?
O Estado.
Ok.
O Estado iria pôr dinheiro nesse gap. Mas esse dinheiro não é assim tanto.
Ok.
Sim, se tu consegues pôr 1.000 milhões de euros e financiar os bancos que estão a ir à bancarrota, também consegues pagar 350 milhões para pagar as propinas de toda a gente neste país.
Concordo plenamente, mas há certas coisas que tu estás que tu pressupões que eu sou a favor, por exemplo, a intervenção do Estado em casos como a Caixa Geral de Depósitos, a existência de uma televisão pública, sou completamente contra. Ok? Só para deixar isso esclarecido. Mas eu fiz-te uma pergunta: se não fosse o estudante, ia ser o Estado. Ok? Ao ser o Estado, iriam ser os contribuintes.
Sim, e eu acredito numa redistribuição, ou seja, a justiça social só se faz através de serviços públicos, pelo meio de uma política fiscal redistributiva. Ou seja, eu acredito que os mais ricos devam pagar mais para os mais pobres poderem estudar.
Ok, agora...
Isto pondo simples a coisa.
Agora deixa-me fazer-te uma pergunta.
Com certeza.
E não leves a mal. Qual é a legitimidade que alguém tem de ir à conta ou ao bolso de uma pessoa que acho que tu chamas mais ricas e tirar um cêntimo?
E qual é a legitimidade de se impedir uma pessoa com 18 anos de estudar?
Ninguém te impede.
Porque não te impede, sim. Porque não tem dinheiro suficiente na carteira para pagar as propinas.
Ninguém te impede.
Não, impede sim.
É mais difícil.
Infelizmente impede. Porque nem o Estatuto do Trabalho Estudante funciona, nem o salário em Portugal consegue colmatar o preço que tu pagas das propinas. Por isso sim impede.
Mas Sara, as propinas são então o maior problema do ensino superior neste momento?
Para mim é dos maiores problemas, mas eu posso-te enumerar alguns problemas.
Sim, que outros há, maiores, menores?
Eu não acho que seja maior ou menor.
Sim.
Por exemplo, o Luís estava a falar sobre o estado das infraestruturas. Isso também tem a ver com o às vezes, estavas a falar, isso não tem a ver com o facto de ser público ou privado. Tu vais já à Faculdade de Engenharia e tu consegues ver, como há primos ricos e primos pobres, por exemplo, da Universidade do Porto. E isso tem que ver com o Estado não redistribuir equitativamente o produto da riqueza que tem. Por exemplo, tu vês a Faculdade de Letras que está a cair há anos, tu vês este próprio edifício que está, que, ok, teve obras, mas que poderia ser muito melhor.
Sim.
Enquanto tu vês outras faculdades que, sinceramente... sim, os privados investem nessas faculdades, sim senhora.
Deixa-me só...
E isso também vai... Desculpa, tenho só que dizer
claro.
Os pontos que
desculpa,
acho.
Desculpa.
E isso também tem que ver com uma coisa chamada regime jurídico das instituições de ensino superior, o RGIES, que em 2007, salvo erro, mudou e fez com que os privados pudessem entrar nas instituições públicas e fazerem delas o que quiserem. Desde já entrarem nos conselhos gerais das faculdades, desde já conseguirem vender ou usar o seu património como bem querem e como bem querem jogar. Isto também estou a falar na Universidade do Porto.
Uhum.
Ou seja, os privados sabem onde querem investir e não querem investir em letras. E não querem investir onde não lhes dão garantias de empregabilidade. Só que o ensino superior não é empregabilidade, o ensino superior é conhecimento. E outro dos problemas, o RGES, que deveria ter sido renovado em 2017, não foi. O que faz também com que, por exemplo, os alunos não tenham assento nas decisões do ensino superior. Têm assento, mas têm 2, 3, 4. E isso também me parece injusto. Mas sim, as propinas para mim são um grande problema de momento no ensino superior.
Ok.
Luís, peço brevidade porque estamos mesmo quase a terminar.
Sim, sou rápido. Voltando à parte da redistribuição da riqueza, há outras maneiras de um estudante, até acontece muito em universidades privadas, quando provas o teu valor de uma empresa, de subsidiar os estudos, em troca de, claro, depois danos de serviço, danos ao serviço dessa tal empresa. A questão é esta, como eu referi há bocado, se... Não há uma redistribuição de empresa sem afugentar a verdadeira riqueza. Ou seja, tu ao pensares em redistribuição de riqueza, vais estar a afugentar de Portugal, vais estar a fazer com que os mais ricos saiam de Portugal, certo? E eu quando tu ao bocado falaste, e corrijo-me se estiver errado, em redistribuição de empresa, estavas talvez a falar em taxar os mais ricos.
Não, não falei em redistribuição de empresa. Desculpa,
de riqueza. Sim.
Sim, acho que quem tem o dinheiro em Portugal é muito pouco taxado. Isto é muito pouco taxado para quem ganha um salário mínimo, sinceramente.
Ok, mas o dinheiro continua a ser da pessoa. Eu só te perguntei qual é a legitimidade do Estado chegar ao bolso da pessoa lá por ter mais dinheiro.
E tu estás a incorrer outra vez numa falácia.
Explica-me qual.
Se não houvesse impostos em Portugal, tu não tinhas serviços públicos. Se não tivesse serviços públicos, as pessoas eram completamente abandonadas.
Sim, mas
eu não sei se é isso que tu queres não, que
não,
aconteça.
Não.
Se não tivesse serviços públicos, por exemplo, não conseguirias ter ensino público até o 12º ano. Falando só na educação.
É sim, eu referi isso ao bocado. Todos nós queremos o melhor para a sociedade, certo? Então não me digas... Houve uma coisa.
Taxas existem sempre.
Temos mesmo de terminar, peço
que haja certos tipos de impostos, claro.
Certo? Então...
Certo?
Então,
tipo, segurança, hospitais, acho que deve ser subsidiado para aqueles que não têm possibilidades, devem ter uma ajuda do Estado, claro. Ninguém quer ver pessoas a morrerem à porta dos hospitais, que é um assunto mais sensível. Mas há um limite...
É o papel do Estado contribuir para o bem de todos. E nós vivemos num país, vivemos numa comunidade. É o papel de todos nós contribuirmos para o bem desse país e para o Estado Social. E nós ainda temos Estado Social.
Chegamos então assim ao fim de mais um debate do 4 em Linha. Esperamos então que tenham gostado. Mariana?
Agradecemos em primeiro lugar ao Luís Archer e à Sara Santos por aceitarem o nosso convite e por partilharem um pouco da vossa perspectiva acerca deste tema que divide opiniões. Obrigado também a toda a equipa do 4 em Linha que esteve empenhada na concretização do programa. Por fim, um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes. Não te esqueças de passar pela nossa página do Facebook e sugerir temas que gostarias de ver debatidos em futuras edições. Quanto a nós, voltamos em breve com um novo tema da atualidade para debater no 4 em Linha. Até lá, sintoniza-te!